Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Apesar do esforço das associações de pacientes, os avanços em relação às doenças raras ainda caminham a passos curtos. O segundo bloco dessa reportagem trata das barreiras que os pacientes de doenças raras encontram com a judicialização da saúde. Reunimos propostas em análise no Congresso Nacional que, se forem transformadas em lei, podem garantir mais acesso a tratamentos e qualidade de vida para quem enfrenta essa dura realidade.
Ei, dor, eu não te escuto mais.
Para serem vendidos no Brasil, os medicamentos precisam ser autorizados pela Anvisa. Tudo começa com a apresentação de um pedido de registro feito pelo laboratório e então a agência avalia os estudos apresentados para decidir se o produto pode ou não chegar às farmácias. No caso das doenças raras, por se destinarem a um número pequeno de pacientes, os remédios são geralmente muito caros e o processo costuma ser mais demorado. No entanto, de acordo com Daniela Cerqueira, gerente-geral de avaliação de produtos biológicos da agência, uma nova norma que está em fase de implantação vai diminuir o tempo do processo.
Para que a gente possa dar maior celeridade, não só de registro de medicamentos para doenças raras, mas também de pesquisa clínica e certificação de boas práticas de fabricação.
Depois de registrado pela Anvisa, para que um remédio necessário para o tratamento de uma doença rara seja incorporado ao SUS, ele deve passar por uma avaliação. Esta análise é baseada em evidências científicas e estudos de possíveis custos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, CONITEC. Ávila Vidal, do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde, que participou de um fórum sobre doenças raras no Senado, explicou o processo.
As incorporações, elas devem ser feitas também mediante a elaboração de um protocolo, para que tenha-se uma linha de cuidado relacionado a aquela doença e aquele tratamento. Para se tomar uma decisão, a gente avalia as questões clínicas, né? É seguro esse medicamento? Ele é eficaz? Que população que se beneficia dele? Além disso, tem os aspectos econômicos.
Muitas vezes, as famílias de pacientes com doenças raras têm que recorrer à justiça para obter os medicamentos. Essa é uma realidade desgastante que consome todas as forças, como comenta Maria Clara Migovski, da Associação Carioca de Distrofia Muscular.
Nós não sentimos confortáveis em estarmos fazendo judicialização, sem a certeza de que vai conseguir e depois se consegue, sem a certeza de que vai ter continuidade ao tratamento.
O defensor público Carlos Eduardo Barbosa explica que quando chegam a esse ponto, os doentes já esgotaram todas as possibilidades.
O que nós temos é uma realidade posta na presença dos defensores, que são procurados por cidadãos que têm direito a uma assistência jurídica integral e gratuita e que já passaram por todos os estágios de tentativa de conseguir o seu tratamento ou o seu medicamento.
Como se não bastasse, alguns doentes graves até ganham as ações judiciais, mas mesmo assim, o Sistema Único de Saúde não entrega os medicamentos. De acordo com o levantamento feito pelo Banco de Dados Jurídicos nos Tribunais de Justiça, até julho deste ano, havia 474 casos de descumprimento em 118 mil processos em busca de medicamentos. As sanções previstas, como multa e prisão civil, não são um impedimento. Foi o que ocorreu com a família de Gianluca Trevelin, de 5 anos. Ele tem o tipo 1 da atrofia muscular espinhal. É o mais severo e gera fraqueza e limitação dos movimentos voluntários. Por isso, o menino precisa de um remédio importado. Cada aplicação custa R$ 125 mil. Serão 6 no primeiro ano e 3 doses anuais para o resto da vida. Para conseguir o tratamento, a família obteve uma liminar em março que determinava 48 horas para que o remédio, liberado em agosto pela Anvisa, chegasse ao paciente. Mas até novembro, o Ministério da Saúde não tinha comprado o produto. O pai, Renato Trevelin, conta que no início o Ministério alegou que, por ser um medicamento importado, o prazo médio estimado para aquisição, considerado de urgência, seria de 90 a 120 dias. A família acompanha outros casos de crianças com o mesmo problema. As que foram devidamente tratadas melhoraram muito. Sem o remédio, eles sofrem ao ver o filho sendo alimentado por sonda e respirando com a ajuda de um equipamento.
É revoltante, sabe? Ninguém recorre à justiça para pedir um tratamento se realmente não é necessário, né? A gente queria que eles respeitassem a decisão, né? Porque o Ministério da Saúde está rindo da justiça do Brasil. 120 dias em caráter de urgência, para mim, já não é urgente, né? E agora passou 120 dias, eles... nada.
Outro caso é o da biomédica Miriam Figueira, de 29 anos, que descobriu aos 13 sofrer de fibrose cística. A doença genética afeta os pulmões, o pâncreas e o sistema digestivo. Miriam já teve infecções e tomou diferentes remédios sem efeitos significativos. O único que dá bons resultados é importado e ainda não registrado na Anvisa. Para obtê-lo pelo SUS, Miriam precisa renovar o pedido na Justiça a cada 6 meses. Em uma das tentativas, ela teve a liberação negada.
Tem muitas pessoas que têm um pensamento do tipo, sabe, seu medicamento é caro e está faltando para outras pessoas, então eu prefiro dar para outras pessoas do que para as pessoas que têm um medicamento caro. Foi o que o juiz falou na minha cara. É bem difícil essa situação.
Enquanto isso, a incerteza deixa Miriam cada vez mais aflita.
Tenho medo de que possa acontecer de novo. Agora, de novo, eu só estou com mais uma caixa do remédio, vou fazer o processo e tem chance de não chegar a tempo, né? E aí eu fico me sentindo pior, ou eu preciso de uma internação que não precisaria.
Muitas das 13 milhões de pessoas com doenças graves do Brasil esperam que o Supremo Tribunal Federal decida se o poder público deve fornecer medicamentos de alto custo que estão fora da lista do SUS ou até sem registro. Um projeto em análise na Comissão de Assuntos Sociais do Senado garante o registro automático para a importação de qualquer remédio usado no tratamento de doenças raras. As condições são que a droga seja liberada no país de origem pelos órgãos de saúde, que o Brasil não tenha produto similar e que um médico tenha prescrito o medicamento. A autora da proposta, senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, destaca que a ideia é acabar com a burocracia.
Quem é portador de uma doença rara tem que ser tratado como tal. Não pode ser tratado como se ele tivesse todas as facilidades do mundo. Ele tem que enfrentar uma verdadeira odisseia de obstáculos para ele poder tratar a saúde. Está na hora de eliminar, fazer com que isso vá para a lei.
Essa proposta poderia ter feito a vida da pequena Alice diferente. Foi também por causa da dificuldade com a importação de medicamentos que a família foi buscar uma solução no exterior. O pai dela, Afonso, também reclama de o poder público simplesmente ignorar as decisões judiciais.
Nós tivemos não somente problema com as importações de medicação da Alice, como assim da dieta dela. Problema mesmo, como os advogados no Brasil aí nos falam, não é a obrigação de fornecer um medicamento, mas sim o cumprimento dessa obrigação pelos órgãos, né? Os juízes mandam fazer, mas os órgãos não cumprem.
O Ministério da Saúde criou em 2014 a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. O programa estabelece informações clínicas para algumas doenças e estimula o aconselhamento genético. As ações previstas caminham, porém, a passos lentos. A cardiologista Gisela Maier destacou que o protocolo ministerial precisa ser atualizado para que novas terapias já comuns em outros países possam ser usadas no Brasil.
Não bastasse as novas terapias não fazerem parte desse novo PCDD, também é difícil acesso para os pacientes nas secretarias de saúde, porque essa comunicação de que existe o PCDD, de que o paciente tem direito à medicação, que é, na verdade, fornecida pelo Ministério da Saúde, é muito difícil. As secretarias de saúde não reconhecem, alegam problemas financeiros.
O Ministério da Saúde vem trabalhando pela atenção integrada no acompanhamento dessas doenças. É o que assegurou o diretor de atenção especializada e temática, Fernando Machado.
A gente tem feito recentemente uma interface muito importante na questão de capacitação dos médicos da saúde da família, da atenção básica, para poderem suspeitarem e encaminharem pacientes que possam ter alguns sinais e sintomas que estejam naquele rol de doenças raras.
Apesar da iniciativa ministerial, a geneticista Carolina Finchegger, que acompanha a realidade dos pacientes, acredita que há um longo caminho a percorrer.
Ainda é uma batalha, mas não depende somente da vontade do governo. Depende também do acerto com a indústria farmacêutica e de órgãos e grupos de desenvolvimento de novas tecnologias para que compreenda a necessidade de regulamentar o uso de novos tratamentos medicamentosos ou não para as doenças raras, né?
Mas a burocracia ainda perturba. Maria José Fagundes, representante da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, Interfarma, reclama de tanta papelada e cobra incentivos à produção de novos medicamentos.
A maioria dos países, eles dão incentivo para as empresas para pesquisarem, inovarem, tempo de mercado. Tem uma diversidade, né, de incentivos e isso é importante porque a gente, no Brasil, não tem isso.
O assunto também é discutido no Senado. Em setembro deste ano, começaram os trabalhos de uma comissão específica para propor novas leis para atender as pessoas com doenças raras. O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, que também é médico, afirmou que o relatório final deve contemplar o incentivo às pesquisas clínicas.
Para que possamos dar a essas crianças ou a esses recém-natos, sem a menor perspectiva de uma sobrevida com qualidade, uma condição de ter uma interrupção da doença ou, se não, a estabilização da mesma e que essas sequelas não sejam progressivas como são. Ora, isso traz um custo altíssimo. Este é o grande desafio do momento.
A comissão tem como presidente outro senador médico. Valdemir Moca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu que a subcomissão proponha meios legais para mais recursos e mais acesso aos medicamentos.
No orçamento do Ministério da Saúde, aonde você possa ter recurso para atender, sobretudo, aqueles remédios chamados de alto custo, que tanto faz falta a essas pessoas que têm um sofrimento já muito grande e que padece muitas vezes da falta ou demora para chegar.
No fundo, a vontade dos raros é nada mais do que ter uma vida digna.
A nossa luta, ela é enorme, a gente não pode ser contabilizado pelas cifras que representamos, mas sim como seres humanos, como pessoas dispostas a ter uma vida normal.
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara.
Você acompanhou a reportagem especial Vidas Raras. Reportagem Rebeca Ligabi. Apresentação Alexandre Campos e Rebeca Ligabi. Edição Larissa Bortoni e Leila Herédia. Trabalhos técnicos André Menezes. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio e também pode dar a sua opinião pelo WhatsApp 61 98611-9591, informando seu nome e a cidade.
Você acompanhou Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.